Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, aqui na Terra Nova. Valdemar Aveiro apresentou recentemente em Viena do Castelo o livro Heróis que o Tempo Não Apaga, um conto real de vida, sessão que decorreu no passado sábado, no navio Gilianes, em Viena do Castelo. Na sequência da linha editorial que a Fundação Gilianes começou, este ano, em 2017, foi apresentada publicamente esta nova obra deste velho lobo do mar. É um livro dedicado às viúvas de homens vivos, um livro patrocinado com exclusividade pelo grupo empresarial Jerónimo Martins, atual proprietário do Lugre Santa Maria Manuela, que em tempos pertenceu à frota da empresa de pesca de Viena. Valdemar Aveiro nasceu em dezembro de 1934 em Ilhavo, no seio de uma família de pescadores. Terminada a instrução primária, começou a trabalhar como aprendiz de barbeiro. Passados 10 meses, empregou-se numa oficina de serralharia civil e mais tarde empregou-se na construção civil. Aos 15 anos de idade, concorreu à Escola Profissional de Pesca, ganhou uma bolsa de estudo que lhe deu acesso ao liceu e, posteriormente, à Escola Náutica, onde concluiu o curso de pilotagem. Entretanto, embarcou como moço a bordo do Lugre Motor Viriato para fazer uma viagem à pesca do bacalhau, no sentido de suportar as despesas da sua formação. Em 1957, embarcou como praticante de piloto no navio Santa Mafalda, da empresa de pesca de Aveiro, sendo promovido no ano seguinte a piloto, a bordo do mesmo navio. E em 1960, passou a oficial imediato do navio Santa Joana. Emigrou para o Canadá em abril de 1964, na persecução de se licenciar em medicina, um sonho que não logrou cumprir, tendo regressado a Portugal, entretanto, no ano seguinte, em 66. Em 1966, embarcou no navio São Gonçalo e, no ano seguinte, passou para um navio moderno, o Santa Isabel, comandado pelo capitão David Calão. Assumiu, em 1970, o comando do mais velho arrastão português, o Santa Joana, e, dois anos depois, foi convidado para comandar o navio Coimbra, então em construção nos estaleiros de São Jacinto, tendo-se retirado por doença. Decorria o ano de 1988. Depois de recuperado, foi convidado a colaborar com a administração da empresa de pescas São Jacinto S.A., sendo, desde 1991, membro do seu conselho de administração. O recente lançamento de um novo livro de Valdemar Aveiro serviu de mote para uma conversa que mantive com o velho capitão. É essa conversa que partilhamos agora.
Falávamos sobre aquela história de algumas das suas obras serem traduzidas noutras línguas. Quero falar-vos um bocadinho desse processo e da internacionalização dos seus livros, ou de um em particular.
Olha, o primeiro livro que já está traduzido em inglês foi um livro que eu escrevi para a Fundação Gilianes, para a Festa do Mar, Festa Europeia do Mar, onde vem membros do governo. E, portanto, há um livro ainda sobre uma história de amor, real, no conto real, onde eu demonstro várias coisas, onde eu quero, preocupo-me com o demonstrar várias coisas. É que os infernos têm vários rostos. E esta história que eu escrevo sobre um pescador de muita categoria, um homem que, apesar da sua simplicidade, era um homem muito inteligente, pensava muito, era um filósofo, com pouca cultura, mas era um verdadeiro filósofo. E depois, como aquilo era uma vida muitíssimo dura, de muito isolamento, e ele gostava muito de uma rapariga muito bonita de ilha, muito, mas era rica, e ele era pobrezinho e tal, apaixonaram-se e acabaram por casar, só que, como ele considerava que aquela vida era uma espécie de vida, de profissão, que transformava as mulheres em viúvas de homens vivos, e ele não queria isso, portanto, chegou de viagem, despediu-se, casou, e como tinha familiares no Brasil, e ela tinha pai na América, resolveu emigrar. Portanto, esta primeira parte dos infernos com vários rostos. Ele joga aquilo que era um inferno, e no entanto, depois de ter emigrado para os Estados Unidos, chegou a sentir muitas saudades e a chorar com saudades da vida dura do Dory.
É um romance, Sr. Capitão?
Não é um romance, aquilo é um conto. É um conto de vida real. É um conto de vida real. Aquilo, aliás, passou-se, é real. Não, não inventei nada.
Testemunhou os factos. Ou pelo menos vivenciou.
Conheci o rapaz e conheci a senhora e conheço essa história de perto, porque era muito falado isso. De maneira que o rapaz acabou para os Estados Unidos. A mulher era uma menina muito mimada, muito prendada, muito bonita, muito, muito bonita. Foram para os Estados Unidos e depois, mercê da inteligência dele, do não esperar que as oportunidades viessem ter com ele, mas ele procurá-las, acabou por fazer carreira lá, não demoraram lá muito tempo, fizeram um bom pé de meia e regressaram ainda com muito tempo para gozar a vida. O título do livro não fui eu que o pus. Foi lá a Fundação Gillian, é Heróis que o Tempo Não Apaga. Uma história real de vida.
Quem é que patrocina a internacionalização da obra? Porque esta é uma obra que, a partir de determinada altura, pode ser adquirida em muitas bancas, em qualquer parte do mundo.
Sim, porque foi o Jerónimo Martins. Patrocinou, e com um patrocínio muito generoso. Muito, muito generoso. Muito generoso. De maneira que o livro já está pronto. Já me mandaram por e-mail a cópia. É um livro que não é uma brochura, é uma encadernação bonita, feita com muito gosto, com muito cuidado, como é panágio da Fundação Giliantes.
O universo de leitores aumenta também exponencialmente.
Muito mais, repare, como a língua inglesa é uma língua falada em todo o mundo, e Jerónimo Martins está espalhado por todo o mundo, Pingo Doce está espalhado por todo o mundo, qualquer pessoa tem acesso ao livro, porque quem souber inglês lê o livro. Pode até algum, até na Polónia, suponha, até na Polónia ele tem, ele é o dono em termos de hipermercados, ele tem uma posição fantástica na Polónia.
E como é que o senhor lida como autor com, digamos, o exponencial aumento, digamos, do conhecimento relativamente à sua obra?
Meu caro Fernando, não me preocupo com isso. Gosto muito, olha. Eu gostava, fala-se já. Já foi falado que os meus livros, os 5, são da Anchor Editora, que vão ser muito possivelmente traduzidos também para inglês e para francês. E isso valoriza muito, porque, repare, eu agora estou ligado também a um clube de oficiais franceses que tem uma espécie de um pequeno museu que se chama Memórias e Património dos da Terra Nova. E, curiosamente, eles vieram cá à procura de um tripulante francês que caiu ao mar e foi salvo por um português. E em setembro vem cá fazer o reencontro do Salvador e do Salvado. E vem a Câmara de São Malo. Não viram todos, mas parte dos autarcas de São Malo vêm cá fazer o reencontro, que é em Vila Praia de Âncora. Eu estou metido nisso. E, portanto, vem um filme. Há um filme da história de uma entrevista que esse homem deu. O Salvado. E já me mandaram aquilo para eu ajudar na tradução, porque aquilo vai ser legendado. Entregaram aquilo a um cineasta português. Já entrou em contacto comigo para eu lhe corrigir alguns termos que são linguagem técnica da pesca de bacalhau, e que o rapaz não se entendeu. Já mandou isso para eu ajudar, para colaborar com ele.
Porquê é que o seu capitão escreve?
Porque sou de uma terra onde muita gente ficou no mar, onde houve muitos naufrágios. E para mim o maior naufrágio que existe na vida é do esquecimento. E como o Fernando sabe, a terra de Ilha, que era uma terra de encantamento, hoje é uma cidade fantasma. E eu não quero que a terra de Ilha desapareça. Eu luto obstinadamente para manter viva a história do Ilha, onde eu fui criado, que era uma terra fantástica, mas hoje não é mais.
Qual o livro que mais o marcou até agora? Dos que escreveu até hoje? Não é possível fazer-lhe assim a pergunta?
É, eu é que não tenho capacidade para lhe dar a resposta, porque, repara, o primeiro livro que eu escrevi, que se chama 80 Graus Norte, foi o primeiro que eu escrevi, escrevi-o assim muito, sem grandes preocupações. Como teve muito sucesso, eu escrevi o segundo, que era o Histórias Desconhecidas dos Grandes Trabalhadores do Mar. Curiosamente, as pessoas dizem que não sabiam de qual é que gostavam mais. E que até talvez preferissem o primeiro, porque no segundo, nas Histórias Desconhecidas dos Grandes Trabalhadores do Mar, eu já falo um bocado da história dos nossos pescadores da pesca de bacalhau. Depois vem o Murmúrios do Vento. Sabe, tem história, aquilo, os livros são todos compostos por histórias, todas independentes umas das outras. E abordo tudo, não apenas a dureza da vida, mas também tempestades, bloqueios no gelo, salvamentos, etc. E a maluqueira dos homens quando iam à terra. E as visões que tinham no mar. Essas coisas todas, falo isso tudo. O quarto foi Ecos do Grande Norte. E o quinto, Nómadas do Oceano. São todos muito interessantes. Enfim, curiosamente, sendo eu o pai, não sei qual dos meus filhos é o mais bonito. Aliás, os livros não são meus, são de quem os lê. Eu escrevi-os, mas... E foi por isso, Fernando, para não deixar que essa aventura, que essa grande saga desapareça no esquecimento. Foi a razão que me levou a escrever e continuo a fazê-lo.
Seria interessante para si um outro tipo de abordagem à sua obra? Sei lá, um telefilme, um filme, um documentário, uma ficção? Lida, já pensou nisso?
Não, nunca pensei. No entanto, há um indivíduo em Ilhavo que está ligado a mim. Quando os meus livros foram apresentados em Espanha, na Galiza, só para que saiba que houve apoio do governo da Galiza e ofereceram, houve dois dias de festa, quando eu lá fui apresentar, foi no dia 10 e 11 de julho de 2015. E o governo da Galiza entrou nisso. E agora vou lá novamente, Vigo e acho que é Ourense também. Não sei se é no dia 8, se é no dia 9, dia de julho, ainda não sei. Esse mês de julho vai ser muito ocupado também.
Dedica a sua obra a alguém em particular?
Dedico a todos os homens que andaram naquela vida. Todos, independentemente da nacionalidade, das funções que tinham a bordo. Repare, os meus livros abarcam um percurso da história marítima de 1200 anos. É desde o século IX até agora. Portanto, há a ideia errada de que os portugueses só comem bacalhau, que entrou nos nossos hábitos alimentares a partir de 1500 e pico, não sei, é mentira. Muito antes disso já nós comíamos bacalhau pescado lá. Muito antes disso. Ainda no século XV, finais do século XV, já lá tínhamos muita gente a pescar. E depois, com as descobertas, com o papel das descobertas, começaram os portugueses a lançar-se lá pelo Atlântico à procura da célula passagem do Noroeste, uma passagem para o Noroeste, e quando se procura uma passagem, implicitamente admite-se que haja um obstáculo. Portanto, o continente americano era conhecido há séculos. Mas vivemos cerca de 1500 anos num obscurantismo muito grande. E, portanto, tudo isso aconteceu. E, portanto, eu desenvolvo essa história, mas dedico aos homens que fizeram essa vida.
Está a trabalhar noutra obra?
Já comecei um outro livro, mas agora ando tão ocupado com apresentações, tão ocupado porque tenho escrito muito pouco. Mas eu queria ver se escrevia um. Estou a escrever um outro livro. Ainda não sei se. Há duas ideias. Uma é escrever a história da minha terra. Não é a história da minha terra, eu não sou historiador. Quero contar aquilo que me vai na alma. A terra que eu conheci nos meus tempos de garoto e na minha adolescência, que era uma terra de encantamento. Ilha era uma terra de encantamento. Era uma terra única no país e que, em certos aspectos, estava avançado muitas dezenas de anos ao país todo. Em termos de forma de vestir, vestidos requintados, alta costura, vá lá. Muita gente pensa que a alta costura começou só existiu com a Coco Chanel. Em Ilha havia muitas Coco Chanel. Modistas de alto gabarito.
Havia criação.
Muita criação.
Trabalhava na arte.
Repara, as mulheres todas, as meninas não iam estudar. Por norma iam estudar os filhos, os homens. E as meninas iam para as mestras. E algumas tornaram-se grandes modistas, grandes costureiras, etc. E depois, claro, havia mulheres bonitas em Ilha, mas também o que ajudava a enaltecer a beleza, por mais interessar que a beleza, era a forma como se vestiam e como se maquiavam. E nesse tempo, que ainda não se viam esses... os olhos pintados e os rímeis e não sei o quê, já Ilha, isto há 70 anos, Ilha já tinha isso tudo. Porquê? Porque os pais, os irmãos, os namorados, os maridos, traziam isso da América, de todo lado, ou do Oriente, já traziam essas coisas.
Quero deixar alguma reflexão para quem nos ouve neste momento sobre a forma, sei lá, como a história de Ilha é preservada, a história dos Ilhavos, e quando falo dos Ilhavos, falo em toda esta região.
Olha, meu caro Fernando.
Tem sido bem preservada?
Não. Felizmente que temos aqui um indivíduo que tem escrito muito sobre a terra de Ilha, fez uma monografia de Ilha, e escreveu agora a Saga Maior, que é a dispersão, vá lá, uma espécie de diáspora dos Ilhavos ao longo do litoral, de todo o litoral português. Eu ainda não li, mas não tenho dúvida que deve ser um livro fabuloso, muito interessante, que é do engenheiro Senas da Fonseca. E esse rapaz de quem eu falei, que tem uma apetência fabulosa para tudo que são filmes, tudo que é fotografia, é um rapaz de Ilhavo, que trabalhou como repórter da SIC, repórter fotográfico da SIC, viajou muito, um rapaz culto. Tem coisas muito lindas e trabalha muito bem nessa coisa. Eu estou farto de o entusiasmar, para que ele faça um filme vivo, um filme da pesca do bacalhau, mas um filme vivo com mais movimento. Ele lançou-se nesta coisa, ele tem um filme que já foi premiado em Barcelona, não sei se sabia.
Sim, sim.
Ganhou o primeiro prémio em Barcelona, entre 5 mil candidatos a um festival de cinema aqui na Figueira da Foz, foi selecionado entre os 24 que foram aproveitados. Está a ser exibido na Roménia, em Bucareste. Foi convidado agora para ir a Bruxelas. Está em Roma também e vai ao Canadá também.
Apresentar a obra, a última obra que fez.
Essa obra começou com um pequeno extrato que o meu editor lhe pediu para ser apresentado antes da apresentação do meu livro, lá como introdução ao meu livro, uma filmagenzinha pequenina. Ele fez 26 minutos, o editor achou que era muito para prender assim as pessoas. Foram 15 minutos, e o que é certo é que os galegos adoraram aquilo.
Como é que se chama a obra? Desculpa lá, não me lembro
agora. A do Rui Bela.
Sim.
É nos Mares da Mória.
Sim, sim.
Lembra-se disso?
Sim, sim, lembro. Não me lembro, verdade.
Ele começou com um bocadinho de 15 minutos na Galiza. E os galegos gostaram tanto daquilo que...
Aquilo transformou-se numa obra premiada internacionalmente.
E agarrou e depois começou a trabalhar com a Fundação Gilianos e tem desenvolvido um trabalho notável que agora se começa a ver.
Valdemar Aveiro, um velho lobo do mar, em entrevista ao programa Porto de Encontro, um espaço da administração do Porto de Aveiro, aqui na Rádio Terra Nova.